Gestão de empresas começa agora e hoje nós vamos falar sobre o Oceano Azul. Não é nem um romance, né? Apesar do nome ser bastante sugestivo, é a estratégia do Oceano Azul, que foi produzido por pesquisadores de Harvard Business School sobre planejamento. Mas dentro dessa estratégia existe uma questão sobre liderança e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Marçal Siqueira. Marçal, boa tarde.
Olá, Gilson. Boa tarde para você e boa tarde também aos nossos ouvintes.
Ô Marçal, quando se fala da estratégia do Oceano Azul, a gente pensa mais em planejamento, mas tem alguma coisa a ver com liderança, é isso? Principalmente com essa questão do líder no ambiente de trabalho, planejamento,
isso mesmo,
liderança.
Gilson. O livro, ele inicialmente foi focado em planejamento, só que, como você disse, os autores, eles expandiram a discussão, além do planejamento, aí especificamente na liderança. E o livro começa com uma triste realidade sobre o local de trabalho, é que apenas 30% dos funcionários, eles estão ativamente comprometidos em realizar um bom trabalho. Olha só o que eu estou falando, 30% dos funcionários estão ativamente comprometidos em realizar um bom trabalho. E de acordo com o relatório Situação do Local de Trabalho americano, do Instituto Gallup de 2013, 50% dos funcionários simplesmente passam seu tempo na empresa, enquanto 20% demonstram descontentamento de forma contraproducente. E o que que acontece? Este tipo de comportamento influencia colegas negativamente, aí tem afastamento dos clientes do produto, oferecimento de serviços de má qualidade, e o Gallup estima que apenas o grupo dos 20%, só esse último grupo que eu falei, ele custa para a economia americana perto de $500 bilhão. Qual a razão para essa falta de engajamento tão generalizada dos funcionários? De acordo com o Gallup, uma liderança insatisfatória, não apenas nos Estados Unidos, e lá eles reconhecem um dos maiores desafios é reduzir o abismo entre o potencial de talento e energia dos líderes, mas também no país aqui nosso, no Brasil, há essa insatisfação com a liderança. E aí você tem esse cenário aí no ambiente de trabalho em que as pessoas não estão definitivamente comprometidas com o resultado, Gilson.
Marcelo, pelo que você está falando para mim, essa questão do líder ser ruim, o líder que não é satisfatório, mas ninguém vai para um cargo de liderança, Marcelo, sendo incompetente, sem qualidade.
É verdade, é óbvio que os líderes não pretendem ser ineficientes, né? O problema é que não percebem, os líderes com clareza, exatamente quais mudanças seriam necessárias para extrair o máximo de cada um e aí atingir, então, um alto impacto. Olha uma coisa que é importante o líder perceber, né? Os líderes, eles podem adquirir essa compreensão por meio de uma abordagem que chamamos de liderança do Oceano Azul, que é o que a gente vai falar ao longo dessa semana. E o insight implícito nisso é que liderança pode ser entendida como um serviço que os funcionários de uma organização compram ou não compram. Olha o que eu estou falando, os nossos liderados são clientes nossos, né? Nesse sentido, todos os líderes, então, têm consumidores. O chefe é quem o líder precisa mostrar resultados e os seus subordinados que precisam de sua orientação e apoio para atingir metas. Quando as pessoas valorizam as práticas de um líder, na verdade elas estão comprando a sua liderança. Ou seja, passamos então de uma relação de trabalho para uma relação de clientes, né? Eu tenho então liderados clientes e tenho chefes clientes, eu líder. Eu preciso ter esse tipo de entendimento. E são inspirados, os nossos liderados, a sobressair e agem com comprometimento quando eles olham para o líder e veem que o líder tem essa capacidade de tratá-los como clientes. Mas quando os funcionários não compram essa liderança, eles perdem o interesse e deixam de ser consumidores dessa mesma liderança. E a estratégia do Oceano Azul, ela traz discussões interessantes, inclusive as mesmas discussões que são usadas hoje pelo Circo de Soleil. E aí eu quero falar um pouco sobre isso amanhã, falar o que pode ser eliminado na liderança, o que pode ser aumentado, o que pode ser reduzido e o que tem que se criar na liderança. Então, gastaremos aí terça, quarta, quinta e sexta para falar o que as pessoas esperam que a liderança elimine das suas práticas, o que as pessoas esperam que a liderança aumente de suas práticas, o que elas querem que reduza e o que também precisa ser criado na liderança. Aí sim a gente parte para a grande liderança do Oceano Azul, dos estudos da Harvard, que apontam aí os estudos para novos métodos de liderar. Reforçando que a gente tem clientes, então, né, nesse modelo do Oceano Azul. Clientes que são nossos liderados e clientes que são também os nossos chefes. Antes do cliente externo, eu tenho os meus clientes internos e preciso inspirá-los como líder, Gilson.
Você estava falando, Marçal, estava pensando, o que a gente mais quer dos nossos clientes é fidelizá-los, né?
Sem dúvida alguma, né? Até o cliente fidelizado, ele volta mais vezes na sua empresa, compra, gasta mais, indica para outro. Agora, aquele cliente que você trata mal, ele também fala para muitos, né? Diz que uma boa notícia, ela chega ao ouvido de 5 pessoas, mas uma má notícia, ela chega ao ouvido de 35. Então, se eu sou um prestador de serviço ruim na minha liderança, a minha liderança vai chegar para 35 colaboradores como sendo um líder ruim. Agora, se eu for um bom líder, eu vou multiplicar isso pelo menos 5 vezes. Então, veja que o trabalho para liderar, se eu for bem, 5 pessoas vão validar minha liderança e vão dizer para outras. Agora, se eu for mal, 35 não vão validar e vão dizer para outras pessoas que eu sou ruim.
Marcelo, até amanhã.
Até amanhã, Gilson. Mas vamos começar, então, falando o que os líderes devem eliminar. Que ações e atividades nas quais os líderes investem tempo e inteligência e poderiam ser eliminadas.
E você pode entrar em contato com o Marçal, marcal@marcalsiqueira.com.br ou ter acesso ao trabalho do Marçal no site marcalsiqueira.com.br.